Olá, meu nome é Kizá, eu sou o apresentador oficial do podcast CBC, o podcast oficial da CBC, a Central Brasileira de Cancelamento, e eu sou um meta-humano, né? Eu também sou conhecido pelo meu poder de acertar todos os códigos de fatalities do Scorpion no Mortal Kombat 9. Normalmente o de PlayStation 3, o de Xbox, às vezes, né? Finish him, jogando com o Scorpion. Se quiser fazer fatality, só chamar. Esse é o podcast CBC, o podcast oficial da CBC, Central Brasileira de Cancelamento, e vamos aos nossos cancelados de cara. Sendo eles as subcelebridades mais esquecidas da internet. Vamos lá, Vagazoide.
Cancelada, amor.
Zé Graça.
Cancelada, amor.
Scarpelli.
Cancelada, amor.
O maconheiro mais amado do Brasil, Felipe Dilon.
Cancelada, amor.
E o cancelamento de última hora, a pedidos insistentes para a expressão no tocante a.
Cancelada, amor.
Ok? E vamos ao nosso tema. Esse é um dos temas mais esperados do podcast CBC, o podcast oficial da CBC, a Central Brasileira de Cancelamento. E chegou o dia, meus amigos. Fora caçador de casada, desgramado. Eu acordo todo dia com print de comedor de esposa atacando, irmão. Que isso? Vocês estão de caô? Nesse programa eu trago todos os dados sobre a presença e a ocupação atual em redes sociais de caçadores de casada. Vamos proteger, tá? Vamos proteger. Vamos lá, atenção. No Facebook tem menos comedor de casada. São aproximadamente 1% deles. Porque no Facebook normalmente estão apenas os maridos, né? Os caçadores de casada não estão muito ali. Eles estão atrás das casadas ou dos casados, né? Nunca se sabe. Mas mesmo assim, cuidado com essa rede social. Todo cuidado é pouco. No Instagram, a pessoa pode mandar mensagem pedindo nude e apagar dizendo que foi no direct errado. Essa rede social ela tem em torno de 5% dos comedor de esposa ou comedora de esposa, nunca se sabe. Porém, esses são mais periculosos que os do Facebook, então cuidado! Aproximadamente 15% dos comedores de esposa vem à rede social do Twitter, onde o ordinário não dorme. Manda DM pedindo um zap zap pra sua mina às 4 da manhã, quando você tá de calcinha fazendo coreografia da hashtag Manu Gavassi careca no seu quarto, o que pode gerar uma certa contravenção. Por isso, cuidado com os caçadores de casada do Twitter, tá certo? E agora, a gente tem o maior tumulto possível. E devido à não necessidade de ter o número da pessoa e ser uma rede social extremamente discreta e que serve para divulgação de putaria sem lei e com anonimato, além de ser só usado quando o zap zap cai, isso é o mais importante, é o ponto. O Telegram é a rede social onde estão, veja bem esse número, 69% dos comedores de esposa. Ah, porque eu explico no Telegram. O caçador de casada pode criar um canal e pôr sua mina, onde ele anonimamente manda suas cantadinhas de pedreiro, perguntando com quantos paus se faz uma canoa, e seus áudios cantando trap nacional para sua mina, sem ela poder se recusar a ouvir. Você deixaria sua mina ouvir trap nacional, sabendo que os ouvidos dela iam sangrar? Seu mino? E aí, seu consagrado? Você deixaria? Pensa bem nisso. Por isso, tá cancelado o Telegram.
Cancelada, amor.
Tá cancelado os comedores de esposa.
Cancelada, amor.
Tá cancelado o trap nacional.
Cancelada, amor.
Menos o Sidoca. Sidoca responde ATM, caralho. E é isso. Todos os dados apresentados aqui vêm do IBGE-CBC, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, da Central Brasileira de Cancelamento. Ou seja, a menos que você refute os dados são irrefutáveis. Tá ok? Pra quem achou que ia ter piadinha nesse episódio, achou errado, otário. É ok? Assunto sério, a gente trata de forma séria, trazendo dados com fontes confiáveis e com embasamento científico, ok? Eu também gostaria de dizer nesse programa, se adequa também aos caçadores de casados, às caçadoras de casados e às caçadoras de casados, nunca se sabe, não é verdade? Pra você que não gosta de rótulos. Ah, eu não gosto de rótulos. Você que gosta de casar, caçados ou caçadas, todos não gostam de rótulos, tudo bem. Esse adequa pra você, então tá cancelado você também, ok? Não rotulamos ninguém. Vai ser cancelado igualmente, tá bem? Porque a CBC, a Central Brasileira de Cancelamento, é a favor das diversidades e contra a talaricagem no universo hétero and no universo LGBTQ, ABCD, EFG, HI+. Tá ok? E pra terminar esse assunto, eu queria cancelar 5 comedores de esposa específicos, que talvez serão colocados na capa desse episódio. Sendo eles, Jacob Lobinho Solitário.
Cancelado, amor.
John Terry.
Cancelado, amor.
Mauro Icardi.
Cancelado, amor.
Esteban Tavares.
Cancelado, amor.
O pior de todos. Maicon Kister.
Cancelado, amor.
Outra vinheta pra esse ordinário.
Cancelado,
e logo a gente vai ter um programa só pra cancelar esse elemento, esse indivíduo. Tá cancelado, Maicon Kister.
Cancelado,
é isso.
Amor.
Tá cancelado, Maicon Kister. E vamos pro quadro de perguntas. Estavam com saudade, né? Hoje tem perguntas. Solta a vinheta. Primeira pergunta, como você faz para manter o tanquinho? Olha, eu não sei onde vocês descobriram que eu tenho um tanquinho, tá? Eu não quero ficar ouvindo comentários sobre ele, até porque esse podcast é um podcast que é contra a sexualização do ser humano ou do meta-humano no seu local de trabalho, tá? Dito isso, lá vai a minha receita Saitama para manter o tanquinho. Eu corro 10 km, faço sem agachamento, sem flexões, sem abdominais diariamente, durante 3 anos, sem qualquer folga. É isso. Tá? Próxima pergunta. Pensando em músicas, você prefere as dos anos 60 ou dos anos 90? Então, essa pergunta, ela gera uma revelação inesperada no podcast CBC, o podcast oficial da CBC, que é a Central Brasileira de Cancelamento, né? Por quê? A partir do pressuposto de que eu tente valorizar a... Mas o que a gente não tem, a gente tende a valorizar o que a gente não tem. E por um acaso, eu talvez tenha nascido durante os anos 90 ou não, eu vou preferir as músicas dos anos 60. Então fica aí essa revelação da época que eu nasci, que eu revelei no último episódio. Mas fica uma revelação aí. Próxima pergunta. Lady Gaga ou Beyoncé? Eu poderia responder essa pergunta de forma séria, olhando no meu aplicativo de stream preferido, qual das duas eu escuto mais, dizer na lata, mas eu vou fazer melhor. Eu vou ignorar a pergunta e fazer a Lady Gaga Trapper. Outro dia, hoje não, tá? Já falei muito de trap, não tem trap, tá? Próxima pergunta. Eu gostaria de saber se é permitido se tornar transracial. Caralho, essa pergunta é ótima. Traz uma representatividade excelente pro programa. O meta-humano que vos fala muito é fã de Michael Jackson. Au! Pra quem não sabe, Michael Jackson, au! Foi o primeiro homem transracial da história. Porque o homem transracial... Por quê? Né? Por que o homem transracial? Porque ele mudou sua raça, ele nasceu negro, mas se tornou branco, porque sentia que por dentro ele sempre foi branco, ou seja, ele nunca foi negro em sua mente. Evolucionou a sociedade moderna, né? A partir do Michael, foi liberado ser transracial. Próxima pergunta. Rafa Moreira é um soldado criado para acabar com o mal? Boatos que ele lutou contra Hitler e planeja acabar com Bolsonaro e Trump em um único golpe. Talvez. Tá, essa pergunta nos leva à criação de um novo quadro pro programa, que é o momento Rafa Moreira solta o beat. E vamos ouvir o Rafa pra responder a pergunta. Chega mais, bro.
Fui colocando tudo que tá na minha, tipo, minha vida, grande parte. Eu até tô meio pá de porra, tô me expondo pra caralho, todo mundo sabe de tudo. Mas é gostoso pro lado pela música, você escutar como bate a música. Mas nego sabe de tudo, então, mano, quem é esse Rafa Moreira? Tá nas track, tá ligado?
Sensato demais, bro. 777. Freud, paga o cara, mano. Você deve ele. Tamo junto, Rafa. E é isso. Acabaram as perguntas. Essa participação incrível de Rafa Moreira, Lil Raf, BC Ref, no programa. Então vamos ao nosso quadro de indicações culturais. Solta a vinheta.
Indicações culturais.
A indicação cultural de hoje é rápida, tá? Ela trata de um livro de ficção que ensina você a ser um idiota, né? Se chama O Mínimo Que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Idiota, de Olavo de Carvalho, tá? É um ótimo livro para você que quer ser um idiota. Agora, antes de terminar o programa, gente, eu queria entrar num tópico. Tá, deixa eu ajeitar um pouco o fio aqui. Eu queria entrar num tópico que é um tópico que está sendo difundido aí, né, nos últimos tempos, que é o neofeudalismo. Se você não conhece o neofeudalismo, eu te convido a conhecer o neofeudalismo. Porque ao longo dos anos, a gente viu que não faz sentido a classe burguesa ter toda a produção, usufruir 100% da mais-valia. Mas também não faz sentido a classe operária usufruir de tudo, né? Então a gente está com a proposta do neofeudalismo a partir de uma premissa. Qual que é a premissa do neofeudalismo? A premissa principal é: se a classe operária produz, a ela pertence uma parte. Tá certo? Eu sugiro que vocês procurem saber. A gente está com um partido em processo de legalização ainda. A gente está com um partido que é o PNC, né? Vamos implantar o PNC no Brasil, PNC, que é o Partido Neofeudalista Colonial, né? Onde a gente vai arrumar esse país, né? De tanta pobreza, de tanta dificuldade para a população, tá? É isso. Pensem sobre o neofeudalismo. Sejam contra caçadores de casadas ou caçadoras de casados. Vamos fazer isso aí, tá? É isso e tchau.